A geada que atingiu o estado no último final de semana deve causar perdas na lavoura de trigo para a próxima safra. O presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, FECOAGRO, Paulo Pires, nos fala das consequências dessa alteração climática.
A geada que ocorreu dia 12 de setembro, agora sábado, né, em praticamente todo o Rio Grande do Sul, ela trouxe grandes problemas para as culturas instaladas, né? Vamos dizer então, trigo e milho. O trigo, nós temos uma fase crítica para gear, né? O trigo até suporta e é bom ter geada no trigo conforme a parte de desenvolvimento da planta, mas não no estágio que está hoje, né? Aqueles calores, aquelas chuvas de julho, altas temperaturas apuraram o ciclo da cultura, então nós temos hoje prejuízos sérios na questão do trigo. Infelizmente ainda, nós não temos um dado para quantificar quanto foram as perdas, né? Nós só vamos ver isso agora, depois que chover, normalizar a cultura, e muitos locais nós só vamos ver o dano realmente correto, o percentual de perdas na lavoura, na hora de colher. Mas com certeza a cultura do trigo foi muito prejudicada por essa geada do dia 12 de setembro.
A geada, ela é uniforme, né? Em cada região do estado foi diferente.
É, muito boa a tua pergunta. A geada, ela é muito variável, né? E o dano também é variável. Então, nós temos uma variação, às vezes, por cultivares, nós temos uma variação nos lugares mais baixos, né? Ocorre mais dano. Nós temos uma variação também pela questão da umidade. Em algumas localidades, choveu antes da geada, quando chove o dano é maior, né? E tem um componente também aí, né? Que é um componente ruim, mas a gente tem que falar, que além no trigo também houve uma redução expressiva de área, né? Mas no milho, que nós hoje, infelizmente, o Rio Grande do Sul não tem mais 800 mil hectares de trigo, nós tivemos um efeito devastador em algumas lavouras de milho com 100% de perda. Esse já é mais visível o dano, o produtor já viu, muitos produtores já se preparam para replantar o milho ou plantar soja no lugar desse milho, mas que teve regiões e determinadas localidades, lavouras de algumas regiões especificamente, tiveram dano de 100% aí nas lavouras de milho que foram implantadas em agosto.
E o Rio Grande do Sul precisa de milho?
Sem dúvida, nós temos hoje, o Rio Grande do Sul virou uma grande lavoura de soja, né? Nós temos um pouco de pecuária, lógico, né? Que temos ainda no Rio Grande do Sul, até em áreas inaptas para lavoura. Nós temos um pouco da área de arroz, né? Que é uma área tradicional do Rio Grande do Sul, que é esse arroz irrigado, mas do resto, o Rio Grande do Sul, e eu digo isso infelizmente, porque a cultura do milho é uma cultura fundamental, ela é uma cultura fundamental tanto na parte agronômica, né? Como fornecimento de palha, rotação de cultura para o sistema do plantio direto, enfim, tanto quanto na parte industrial, né? A nossa indústria, principalmente a indústria de carnes, ela é calcada em cima do milho, né? O frango, principalmente, ele é totalmente dependente do milho, né? Então, o Rio Grande do Sul hoje é um importador de milho, né? Nós podíamos tranquilamente produzir aqui o milho que nós consumimos, né? Mas aí é essa questão de que a gente sempre fala, e principalmente para o setor urbano, talvez não entenda isso, né? É que a cultura da soja, ela tem uma valorização, ou seja, o seu preço, a sua formação de preço no mercado interno se baseia no mercado internacional, então não temos como tem no milho e tem no trigo, quando se colhe uma safra boa, cai o preço aqui dentro, né? O soja não, ele se mantém, e é uma cultura que tem uma liquidez, né? A soja tem uma liquidez impressionante, ou seja, você nunca vê falar que um produtor não tem para quem vender trigo. Até os bovinos hoje, né? O produtor está meio decepcionado no momento, que colocou gado para engordar nas passagens de inverno, e agora chegou na época de abate. De vender esse gado, né, em agosto, setembro, e o preço caiu muito. Por quê? Por causa, não que a carne caiu no mercado internacional, mas sim porque os frigoríficos baixaram o preço, que tinha muita oferta. Então, esse desequilíbrio comercial de uma cultura, às vezes, eles gera esses transtornos estruturais, né, de nós, infelizmente, ter pouco milho no Rio Grande do Sul. É uma pena, mas infelizmente quem rege tudo isso é o mercado.
Presidente Paulo Pires, a soja vai continuar avançando ainda?
Eu acho que no menor ritmo, né? Eu acho que nós fomos nós tivemos 4 ou 5 anos, isso é uma avaliação minha, né, Eduardo, que nos 4, 5 anos nós tivemos um resultado excepcional na cultura da soja, né? Nós tivemos um custo de produção bom, eu não vou dizer baixíssimo, mas bom. né? Ele, a cultura com uma colheita normal, ela tinha rentabilidade, né? A cultura da soja é uma cultura que não tem, assim como o trigo e o milho, grandes riscos climáticos, né? Ele tem o risco climático de não chover, lógico, mas ele é a cultura que mais resiste, mesmo até para falta de chuva ou para o desequilíbrio das chuvas, ele resiste mais do que o milho, né? Então, aliado a essa liquidez no mercado internacional que nós falamos antes, a cultura da soja e a adaptabilidade que ela tem nas áreas do Rio Grande do Sul, né? Ela avançou muito, principalmente para a região sul. Se fala em mais de 1 milhão de hectares, né? Eu acho que pode, o levantamento da Emater mostra isso, né? Um avanço de 160 mil hectares esse ano. Eu não sei se esse número também, eu estou achando um pouco otimista, mas principalmente o que vai frear, no meu entender, a questão do avanço da soja no momento é que o produtor está no momento de cautela, ou seja, aumentou os custos de produção muito com a questão da desvalorização cambial. Nós temos um preço alto da soja, mas esse é um preço falso, porque na realidade o preço da soja no mercado internacional caiu muito, né? Então isso vai fazer com que o produtor tenha um pouco mais de cautela na sua expansão de área.
Ouvimos o presidente da Fecoagro, Paulo Pires, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.